No sangue de Jesus. É Hebreus 13, versículo 11, diz a palavra de Deus assim. Os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Pois não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a cidade que está por vir, a cidade vindoura. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele, a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Pai, abra a porta da palavra e faça aquilo que nós, com as nossas limitações, imperfeições, não podemos fazer. Mas o Senhor tudo pode. O Senhor quer que todos se salvem, que haja compreensão da tua palavra e que olhos possam estar abertos hoje e possam, Senhor, confessar, que possam confessar o nome de Jesus. Confessem o nome do Senhor, e confessar o nome do Senhor é louvar, é glorificar ao Senhor. Abençoa os irmãos que estão trabalhando. Senhor, pedimos uma porta de emprego para aqueles que estão aguardando o Senhor agir, decretar, falar. E pedimos também por aqueles que estão em casa, que também trabalham nos seus afazeres do lar. Pedimos pelos aposentados, pedimos pela igreja do Senhor. Pedimos pelas famílias, pelos casais, pedimos que a fé que nos foi dada possa ser cultivada e possamos batalhar, combater pela fé, batalhar pela fé que nos foi dada, a fé em Jesus. E só essa fé em Jesus, só a fé que vence o mundo. Tira de nós a apatia, tira de nós a tristeza, tira de nós, Senhor, sentimentos de apostasia, de incredulidade, e que a tua mão seja agora sobre cada servo e serva desta igreja, em nome de Jesus. Ok? Versículo número 11, sabemos aqui das ilustrações que são dadas e do que é feito aqui de forma muito perfeita pelo autor sagrado, escrevendo uma carta com descrições muito detalhadas sobre as cerimônias do Antigo Pacto, e aqui mais uma vez, sem se tratando para a carta aos Hebreus, não poderia ser diferente. Mas ele dá esses detalhes, as nuances do primeiro pacto, mostrando que Jesus era a sombra de tudo aquilo que estava acontecendo lá. E agora se chegou à realidade, chegou o que é perfeito, então as sombras devem ser deixadas para trás. E é nesse contexto que ele lança a mão das cerimônias para que haja uma diferenciação do que acontecia no passado, no primeiro pacto, apontando para Jesus, e agora no sacrifício perfeito que é Jesus. Então aqui no versículo número 11 nós vamos ler mais uma vez e aplicar para aquilo que o autor tenciona ensinar e explicar aos seus ouvintes com muita paciência, com muito esmero, com muita sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado são queimados fora do acampamento. Esse é o versículo número 11, desta carta. Então o que é dito? Dizendo que o grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do Santo dos Santos, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas, na verdade, só o sangue, porque os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. É o versículo número 11. Na verdade, são passagens que ele mesmo extrai do Antigo Testamento. Essas leis, essas práticas estão lá não só ensinadas, mas tratadas, e os eventos acontecendo em especial no livro de Levítico e no livro do Êxodo. E ele lança a mão da palavra de Deus para ensinar e explicar, mas fazendo uma ilustração sobre Jesus. E de uma maneira muito objetiva, eu quero ser mais objetivo aqui nesses versículos, até mesmo para a gente não ficar patinando, repetindo o que nós já falamos bastante, muitas vezes. Então, o autor está aqui dando um alerta para aqueles que estavam firmemente no propósito de continuar no antigo caminho, o judaísmo, as cerimônias, e aqueles que estavam fazendo isso, eles não podiam participar dos benefícios de Cristo. Principal benefício: salvação. Ok? Então ele fala assim, lançando mão de uma cerimônia do dia da expiação, lá em Levítico. Então ele fala: se vocês fizerem isso, vocês não terão o benefício de Cristo, a salvação. Não tem como. Então, de uma maneira assim, mais objetiva, alguns sacrifícios, eles podiam ser consumidos pelo sacerdote. Alguns eram consumidos. Outros, em especial, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, dia do perdão, não podiam ser consumidos nem pelos sacerdotes, muito menos pelo povo. Então, o sangue dos sacrifícios era usado para a aspersão cerimonial do propiciatório. Ok? Em seguida, os animais que foram tirados desse sangue, eles eram sacrificados, eram completamente queimados em um lugar fora da cidade. Então, toda essa cerimônia foi explicada aqui. E com base nesse último fato que o autor sagrado expõe, o seu argumento: oferta queimada, tomada, lugar distante da cidade. Jesus foi oferecido fora da cidade. Então, o autor aqui, ele vê uma dissociação da obra expiatória de Jesus e do legalismo cerimonial, ritualístico, do judaísmo, do sistema inteiro que acabou. Então, ele não faz nenhuma concessão com religião judaísta, o judaísmo. Não, ele acaba de uma vez por todas aqui. Se você quer realmente a bênção do Senhor, a bênção de Deus, só em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles caminhos, as cerimônias, ele está dizendo que são ineficazes para agradar a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, o cristianismo chegou. Jesus é a aliança, a nova aliança. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então, isso serve para quê? Dizer também que qualquer outro tipo de ritual aqui, no dia de hoje, dia 11 de janeiro de 2017, qualquer tipo de religião, por mais bonitinha que seja, por mais organizada que seja, por mais rica que seja, por mais pobre que seja, por mais erudita que seja, por mais antiga que seja, se não tiver Jesus como centro, se não for Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo pelo seu sangue precioso, remidor e carmesim, não vale de nada. Você vai ter um bom convívio, você vai ter um convívio social, você vai ter uma irmandade, você vai ter pessoas que se ajudam mutuamente no tempo presente, você vai ter uma confraria, como várias entidades filantrópicas, entidades secretas, como maçonaria, como religiões pseudo-cristãs, mas o benefício da graça só em Jesus. Ok? Então é isso que está sendo dito aqui, explicado nesses versículos que nós estamos lendo. Combinado? Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Versículo 12. Morreu fora da cidade de Jerusalém para, com o seu próprio sangue, purificar o povo dos seus pecados, ou seja, remir, fazer com que um povo tenha uma vida dedicada a Deus. Mediante o quê? O perdão dos pecados por aqueles que confessam o seu nome. Quando fala confessar o seu nome, confessar aquilo que foi consumado na cruz do Calvário, ou seja, a sua morte vicária, o seu sangue precioso, remidor. Então você é santificado e você ainda, mais do que isso, você é santificado, você é selado, tem um pecado perdoado e ainda tem a operação do Espírito Santo de Deus, que conduz, que faz você progredir, que faz você crescer, que faz você amadurecer. Nos é dado o Espírito Santo de Deus. Então essa santidade é, não é apenas, e não é ausência de pecado ou pecados de, como matar, prostituir, adulterar, idolatria, não. A santificação inclui também o quê? É você ter sensibilidade, saber que é separado e tem sido separado, justificado, e ter qualificações dadas por Deus, moral, ética, o amor, a justiça. É isso que nós encontramos pelo seu próprio sangue. Não tem mais sacrifício. Essa própria carta diz, olha, se aqueles que pecam voluntariamente, premeditadamente, já não resta mais sacrifício. Não adianta mais. Não adianta. Ele faz isso porque quer. Eu hoje estava lendo um texto, eu queria ver com os irmãos. Nós lemos bastante, e lê, e o Senhor sempre renova a palavra. Hoje estava lendo, além das leituras que temos feito aqui, por isso que é bom estar cheio da palavra de Deus, cheio, transbordar da palavra de Deus. Hoje estava lendo um pequeno trecho de Oséias, lindo livro, né? Se você, por favor, leia quando você puder, um livro no Antigo Testamento, onde fala de Deus, o Todo-Poderoso, e tem eu acho que é o capítulo 14, o capítulo 14 fala do arrependimento que vai trazer perdão. Mas primeiro momento, no capítulo 1, no capítulo 14 de Oséias 1, está escrito assim: volta ao Israel para o Senhor o teu Deus. Pelos teus pecados tens caído. Pecado faz a pessoa tropeçar e cair. E quem permanece no, permanece caído, se não se arrepender e se não se converter. Aí nós vamos para Salmo 145, 14. Mas Deus levanta e sustenta o abatido os que caem. Mas aqueles que se arrependem, confessam e deixam. Isso não é. Ah, Deus levanta o abatido. Claro, e Deus faz isso mesmo. Misericordioso, longânimo, perdoa, paciente. A porta da graça está aí aberta. Mas pelos teus pecados tens caído. Está escrito na palavra do Senhor. Oséias, capítulo 14, o versículo número 1. E outros textos mais maravilhosos que nós temos também em todo o tratado em Oséias. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. O espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem a Deus. Oséias 5, 4. Então, está escrito aqui, pelo seu próprio sangue, pelo seu sacrifício, pelo que foi consumado na cruz do Calvário. Portanto, aqueles que pecam voluntariamente, aqueles que permanecem no pecado, não nasceram de novo, não nasceram em Deus, não pertencem a Deus. Portanto, agora preste atenção, não é quando você erra, você está fulminado, lançado no inferno, não. O bom é que não pequeis, mas se pecar, tem Jesus o advogado. Então, nós confessamos os nossos pecados e deixamos o nosso pecado. De maneira clara, clara, não podemos permanecer. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, por isso também Jesus, para santificar pelo seu próprio sangue. Então, o sacrifício de Jesus foi efetuado fora da porta. O quê? A parte da ordem levítica. A parte. Nada tendo a ver com a mesma, mesmo tratado cerimonial. Não, de maneira nenhuma. Então, para eu ser beneficiado pelo sacrifício de Jesus, então deixemos o templo, os sacrifícios, deixemos o aio, estejamos diante do Senhor. Então, relações com antigas práticas religiosas do judaísmo deveriam ser rompidas de uma vez por todas. É pelo sangue de Jesus, não é pelo sangue de animais, não é por holocaustos, é pelo sangue de Jesus que está sendo dito aqui para os hebreus. Então você romper com o antigo pacto, você só tem os benefícios da graça em Jesus quando você rompe com rituais, se tirando, repreendendo amuletos. Eu fico apavorado quando vem uma pessoa, olha, eu estou aqui no estúdio em Ibis, Vila Velha, eu estou de um pedestal de um microfone. Aí só falta eu dizer lá para a igreja, tabernáculo, olha, Deus me revelou agora que o poder dele só vai se manifestar com esse pedestal aqui na mesa. Deus só vai falar pela rádio trombeta com esse pedestal preto que está aqui na mesa. Então, e chega uma pessoa e diz, olha, Deus revelou que vai ser com esse laptop aberto. Pelo amor de Deus, você está subestimando, você está anulando o sacrifício, o sangue de Jesus. Falam tanto de sangue de Jesus, mas colocam lá e impõem um amuleto, uma idolatria que é um jarro de flor. Isso está pisando no sangue de Jesus. Como é que uma coisa vai ser compactuar com a outra? E é a mesma coisa que os gálatas estavam assimilando. Eu recebi Jesus, mas eu preciso me circuncidar. Eu recebi a Jesus, mas eu tenho que guardar sábado. Eu recebi a Jesus, mas o púlpito aqui não pode tocar nele, porque eu recebi uma revelação. Essa revelação não é de Deus, é de uma mente soberba, carnal. E com todas as pregações, com todos os confrontos, se não se arrepender, uma mente maligna. E aqui nós encontramos, diz que ele sofreu. E aqui faz uma referência aos leitores que estavam sofrendo grande, tremenda perseguição. Então, olha só, os cristãos judeus, a qual a carta foi endereçada, estavam sendo perseguidos, envergonhados, ridicularizados, perseguidos pelos judeus que não criam em Jesus. Ok? Então, a maior parte desta carta diz aos judeus como Cristo é muito maior, superior do que um sistema do passado que acabou, já cumpriu o que tinha que cumprir. Então, ele prova o ponto principal do argumento. Pode ser necessário deixar o arraial e sofrer com Cristo. Deixa templo. Nós cremos que quando essa carta foi escrita, o templo ainda estava erigido, logo depois que ele foi destruído. Aliás, cumprindo-se uma profecia de Jesus em Mateus 24, 3 e 4. Deixar o arraial, sofrer com Cristo, ficar ao lado de fora do arraial. Naquele tempo, ficar fora do arraial significava o quê? Ficar impuro. Aqueles que estavam cerimonialmente impuros tinham que ficar do lado de fora do arraial. Só que o nosso Senhor Jesus sofreu a humilhação, a vergonha, fora dos portões de Jerusalém, a favor da sua vida e a favor da minha vida. É isso que o autor está explicando. Então, quando vêm pessoas completamente insanas, apóstolo, presidente, pastor, bispo, quem seja o título, que seja, mas cita o nome de Jesus para não ficar ruim na fita, não ficar mal. Cita o nome de Jesus, mas na verdade o coração é um ninho de urubu, é um lixão. É pior do que uma usina de lixo. Cita o nome de Jesus para enganar. Na verdade, ele tem planos de rei deste mundo. E quando colocam objetos, dinheiro, coisas, a sua religião acima de Jesus, é porque não tem Jesus. Então, aqui, nesse versículo 13, versículo número 13, deixa eu ler mais uma vez. Versículo 13, deixa eu voltar aqui para o texto. Saímos, pois, a ele fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Suportar a vergonha que Jesus suportou. Então, o que está sendo dito aqui? E que sirva para você hoje, viu? Presta atenção hoje, que eu vou falar aqui. Naquele tempo, os cristãos judeus eram perseguidos pelos seus conterrâneos, pelo romanismo, enfim, por outras nações pagãs, homossexualismo, os imperadores homossexuais. E aqueles que se declararam fiéis ao Senhor Jesus, a despeito do sofrimento, receberiam a bênção, o galardão, a recompensa. Ser fiel até a morte. Então tem pessoas que estavam querendo voltar para o judaísmo para não serem envergonhados, vituperados, porque estavam com uma aparente derrota. E a mesma coisa tem ocorrido hoje. Eu quero dizer em nome de Jesus, o pecado tem se multiplicado de tal maneira, a idolatria, as falsas religiões tem se multiplicado, o que dirá do islamismo, o povo muçulmano se multiplicando, o radicalismo, homossexualismo, falsas doutrinas de todas as partes do mundo. O ateísmo já está tomando conta. É o amor esfriando por causa dos falsos ensinos. Irmãos, eu quando eu leio a Bíblia, eu falo, estou lendo a Bíblia e quando paro um versículo, o meu coração começa a queimar, a arder. Os ensinos que estão sendo realizados agora em várias religiões está mudando a mente, inclusive, de cristãos professos. Se você vê o tratado de Atos, capítulo 1, versículo 1, que ele começou a fazer também, a ensinar, diz o versículo 13 do capítulo número 2 de Marcos, Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Eu fico apavorado. Pessoas que perdem tempo, ouvindo filminho de WhatsApp, de Facebook, mas não deixa a palavra transformar a sua vida. Pessoas que ficam ouvindo lixo de internet, de pregações. Tem boas? Tem, claro. Não negamos isso. E por isso, quando vem um lampejo de luz, a palavra de Deus, fica difícil tirar. Porque está uma usina nuclear de lixo no coração. Não é brincadeira. Cuidado que é ingenuidade. Por isso que Jesus diz, olha, sede, manso como uma pomba, seja prudente. O prudente vê o mal e racha fora. Cuidado com o tempo, remira o tempo, aproveite o tempo. E quando nós falamos aqui e ouvimos na situação aqui, desse versículo 13, nós encontramos outras partes da Bíblia que dizem a mesma coisa, e hoje não é diferente. Se eu chamar a igreja, olha, vamos sofrer por nome de Jesus. Ah, não. Meu negócio agora é outra coisa, pastor. O negócio agora é prosperidade, o negócio agora é felicidade, o negócio é eu. Primeiro eu, segundo eu, quarto eu, quinto voz, e olhe lá. E quando nós pregamos um evangelho, estamos expondo. Isso não é nem pregação, que eu não, pregação alegórica, do além da letra, misericórdia. Além da letra aqui não pode, né? Passa por longe do Ibis. Mas quando nós explicamos, olha, saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, suportando. Irmãos, o que está dizendo aqui, pastor? Explica para a gente. Não tem que explicar. vamos para próximo de Jesus. Fora do acampamento, fora da Jerusalém, do sistema religioso judaico e de qualquer outro sistema religioso que não tenha Jesus como único, suficiente Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soframos a mesma desonra que ele sofreu. As pessoas não querem e deixam de ouvir a rádio trombeta no clube por isso. Ah, mas irmãos, a bênção é o Senhor. A bênção é o Senhor. Meditando hoje nós lemos antes da nossa oração, vamos lá. Graças a Deus que a palavra está cheia, o coração está cheio da palavra de Deus. Se está cheio da palavra de Deus, então vamos, palavra de Deus. Lamentações 3:24 diz a minha Bíblia assim, 3:24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor. As pessoas dizem que amam o Senhor. Ah, eu adoro o Senhor. Levanta a mão. Mas estão procurando outras porções? Estão procurando guisados? Estão procurando cozidos? A minha porção é o Senhor. Portanto, minha alma diz, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam. Para a alma que o busca. Busca o Senhor. O irmão Paulo, Colossenses, capítulo 1, se eu não me engano. Olha como tem a palavra do Senhor, coerência. 1:23-24. Colossenses 1:23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, que é Jesus, não vos deixando afastar, não vos deixando afastar. Então você pode ser afastado da esperança do evangelho. Não vos deixando, alguém pode te afastar. Então vigia, abre o olho. Não é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, desembainhada, não é? Fica com ela preparada. É afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro, trabalhador, servidor. E o 24, agora eu me alegro no que padeço por vocês. Eita glória! E na minha carne, ou seja, no meu corpo, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Falar em padecer, não. Pastor, esse discurso não dá para a igreja contemporânea pós-moderna. Não estou preocupado com a igreja contemporânea pós-moderna, estou preocupado com a igreja de Jesus. Nessa época tem igreja fiel? Tem. O número está se reduzindo cada vez mais, mas tem. Esse versículo não pode sair da minha Bíblia. Pastor, o senhor prega sofrimento? O senhor é um pastor da palavra dura? Não, sou um pastor equilibrado. Apesar de ter uns lampejos de desequilíbrio, mas sou equilibrado, coerente. Coerente. Ou seja, expor toda a escritura. É o versículo 13. Eu estou lendo o versículo 13, eu tenho que explicar o versículo 13. Levando o vitupério, a vergonha. O que é isso? O insulto, a desgraça. Nós fomos chamados para compartilhar dos vitupérios que foram lançados contra o nosso Senhor Jesus. No início do tratado já foi dito sobre isso. No versículo 24 do capítulo 1, se não me falha a memória. Foi falado sobre isso. Então está escrito aqui, saiamos, pois, para fora do arraial, levando o seu opróbrio. Quantos apóstolos saíram pulando de alegria por ter sido escolhidos para sofrer pelo nome de Jesus? Hoje não, não. Então, o que se prega hoje, se ensina hoje, é um evangelho diferente desse. Se é um evangelho diferente da Bíblia, a Bíblia está sendo mudada dentro das igrejas evangélicas. Está repreendida em nome de Jesus. Irmãos, eu percebo quando a palavra é pregada pela minha pessoa e por outros na congregação tabernáculo que usam da palavra com veracidade, com verdade, muitos torcem o nariz, muitos já saíram. Claro, saíram por um chamado, uma orientação de Deus, mas outros saíram porque não aguentaram mais o discurso bíblico. Então é assim. Eu vivo por fé e não por vista. É isso que está sendo dito aqui. Soframos a mesma desonra. Soframos a mesma desonra. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Hebreus 12. Deixa eu ver aqui. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono do Todo-Poderoso. Então são essas coisas que a gente precisa atentar. A gente não pode pregar um outro evangelho. Você imaginou? Essa carta aqui, nós lemos aqui, está escrito aqui, irmãos, olha que bênção. No mesmo capítulo, nos versículos um pouquinho anteriores a estes, está escrito assim, 6, 7 e 8, que nós lemos, assim com confiança usemos dizer, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer homem? Mas o que um homem pode fazer é matar, no máximo. É o máximo que ele pode fazer. Jesus falou, olha, não temais o que possa fazer o homem. Né? Ele pode só tirar a vida, mas temei antes a Deus, que pode também tirar a vida e lançar a alma no inferno. É isso que está sendo dito, isso que está sendo pregado. Ok? Versículo número 14. Então, devemos levar no nosso corpo a marca de Jesus. Então, evangelho, cristianismo bíblico, sem renúncia, sem sacrifício, sem perseguição, irmão, esquece. Pode tirar o cavalinho da chuva. Essa história de só vitória, nós temos um triunfo muito grande. Nós vencemos porque o Senhor está conosco. Lembra-se de Lamentações 3:24. O Senhor é a minha porção. Já o salmista 16, versículo 2, não tem outra bem além de ti. Asaf 73, lá no Salmo 73, não há quem eu deseje mais no céu e na terra além de ti. Então eu peço a Deus que tire a minha hipocrisia. Senhor, tire a minha hipocrisia. Tire a minha falsidade. Tire a mentira. Tire de mim a vaidade. Me admoesta, me exorta, me corrige, me disciplina. Porque eu não quero que o meu coração me engane. Abra os olhos agora, Senhor. Abra os olhos agora. E ele diz isso assim, olha, nós vamos sair, e aí tem o contexto aqui do versículo 14. Nós vamos sair. Saiamos, pois, a ele do arraial, levando o seu opróbrio. É claro que faz uma referência aqui a Jerusalém, saiamos do templo. Então, quem é que quer seguir uma pessoa que foi crucificada? Os irmãos já sabem que a crucificação, lá na época de Jesus e em todo o mundo antigo, era para uma pessoa que tinha feito coisas terríveis. E a crucificação acontecia fora da cidade. Fora da cidade. E o versículo 14, porque nós não temos aqui uma cidade permanente, ou seja, saímos da cidade, para fora. Não temos aqui uma cidade permanente, buscamos a vindoura. Qual é a cidade vindoura? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos. E o mesmo tratado diz que os céus, como se vêem hoje, não serão mais, haverá novos céus e nova terra. É o que está escrito na palavra do Senhor. Então, olha, nós não temos aqui cidade permanente. Jerusalém, o que é terreno vai mudar. Saímos fora, não temos cidade aqui permanente, mas buscamos. Isso quer dizer o quê? Ilustrativamente, simbolicamente, e uma forma muito original e maravilhosa, verdadeira de se aplicar, é que o secularismo, o mundanismo, de um modo geral, visa o quê? A cidade temporal, este mundo. Não é que Paulo diz, os líderes religiosos deste século só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas deste mundo. Paulo chegou a dizer para a igreja de Corinto: se você quer Jesus só para essa vida, você é miserável, infeliz. E o mundanismo faz isso. Quero ser feliz aqui e agora. Come, bebe, goza e folga. É o hedonismo. É o hedonismo. Então, o mundanismo, o secularismo, a perversão, seja feliz, não importa como. Não importa como. Pecando, ofendendo a Deus. Agora está sendo dito aqui: olha, aqui vai acabar. Pedro disse isso na sua segunda carta, no capítulo 3. Aqui vai acabar. Está chegando novos céus e nova terra. Buscamos a cidade vindoura. Paulo disse: nós não, nossa pátria não é aqui, não é aqui, por favor. Então nós, cristãos em Jesus, nós estamos entendendo, percebendo, se é que nós estamos entendendo assim, neste mundo não há qualquer coisa aqui que irá permanecer. Não tem segurança plena, total aqui. Riquezas, ouro, prata, saúde, você tem saúde hoje, amanhã não tem mais. Aqui é temporal, aqui é transitório, nós somos peregrinos e forasteiros. Então nós nos contentamos por ser discípulos do Senhor Jesus e passamos aqui, não vamos permanecer aqui. Então esse versículo aqui ensina uma coisa, preste atenção. É a mesma coisa que Romanos 8:18. Esse versículo, dentre outras coisas, nos ensina renúncia, responsabilidade, lealdade. Aquele que está preparando uma cidade para nós, uma morada para nós. Se você quer fincar a bandeira aqui, é porque não está se importando com o que o noivo está preparando para você. Então, somente através de renúncia do eu, do ego, dos prazeres carnais, mundanos, como fez Moisés, ele deixou o gozo lá do pecado para sofrer com o seu povo. Eita glória! Renúncia. Ideais mundanos que estão fora dos preceitos e projetos de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pronto, acabou. Pronto, esse versículo fecha. Aquele que ama o mundo, deseja o mundo, se parece com o mundo, flerta com o mundo, beija o mundo, abraça o mundo, está casando com o mundo, já casou, teve filho com o mundo, consumou o pecado. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque nós não temos aqui uma cidade que vai permanecer. Então, tenha calma. Se alguns planos teus legítimos, de um projeto pessoal, temporal, eu não estou dizendo com isso que você não possa ter um plano. Preste atenção, eu não estou batendo e assoprando, não, estou sendo coerente. Deus não disse que nós teremos, pelo contrário, ser irresponsáveis, não. Nós temos que fazer planos, contentar com os nossos soldos, só que não devemos que fazer planos surreais conforme o mundo está determinando. Quem disse que você, para ser feliz, tem que conhecer o mundo inteiro? Quem disse isso? E o mundo inculca tanto isso, quando a pessoa não consegue, não faz, porque está no Facebook, fulano de tal foi, não sabe como está a vida dela, toda endividada, sem paz, sem ele viajou, mas não tem alegria, não levou Jesus na bagagem, não Jesus levou no coração, e quer ser igual ao mundo. Calma. Calma. Então, como eu disse, não tem problema você fazer um plano para esta vida. Claro que não. Olha, aliás, deve fazer dia a dia, passo a passo. Não se esqueça disso. Nós não temos aqui, irmãos, preste atenção, irmãos. Será que os irmãos não estão entendendo? Onde é que você está gastando o seu recurso, a sua inteligência, quando eu digo a inteligência que Deus te deu, a sua saúde, o seu vigor, o seu dinheiro, o seu tempo? Juntar tesouro aonde que nós estamos ajuntando? O nosso tempo, remir, aproveitar oportunidades, nossa vida deve ser voltada para a glória de Deus. O Senhor vai voltar a qualquer momento. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Este mesmo que subiu aos céus, que vocês estão vendo, esse mesmo descerá e voltará para vocês novamente. Paulo disse: para mim é muito melhor embora agora, sumir daqui, partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Muito melhor do que qualquer coisa. Mas para cumprir a missão que Deus colocou, eu ainda vou ficar vivo, sofrer na carne, para que se cumpra em mim o vitupério da cruz. Então deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção. Voltando ao versículo 13. Versículo 13, era vergonhoso seguir a Jesus. É por isso que em várias passagens bíblicas está dito: não me envergonhe do evangelho. Não me envergonhe de dizer Jesus. Jesus falou sobre isso, olha. Aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei. Aquele que não me confessar Jesus e o evangelho. Tem pessoas que têm vergonha do evangelho, sabe por quê? Evangelho condena pecado. Os que estão no pecado, optaram pelo pecado, amaram mais o pecado, não vai querer ouvir uma palavra de luz, porque a luz vai com uma lanterna, olha, tá ali, ó. Não quer, e você não pode fazer nada. Fazer o quê? Não sou eu que salvo. Ensino, prego, tento com as nossas falhas, limitações, não é? Viver a palavra pela misericórdia do Senhor, eu e minha casa. Se as pessoas não quiserem, eu não posso fazer nada. Josué me ensinou: olha, vocês não querem, problema de vocês. Se eu quero já adiantar, se vocês não quiserem, fica por aí, que eu e minha casa, eu quero servir ao Senhor. E vou batalhar para isso. Então a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes: o amor do Senhor vai. Cada caso é um caso, sim, cada caso é um caso. Tem caso que Deus manda insistir, vai, você vai. Tem caso não, pô, não quer, vai embora. Some daqui. Dá a caçar o teu canto. Ah, tadinho, pastor. Tadinho, você vai atrapalhar a obra de Deus? O fermento que levar da massa, uma laranja podre que apodrece todo o caixote de lançar pérolas aos suínos. Então aqui, voltando aqui, como já disse, o versículo 13, as pessoas tinham vergonha de se identificar como cristãos. Por quê? Seguir uma pessoa que morreu na cruz como um assassino, como o pior das espécies, que morreu fora da cidade. Ignomínia, afronta. Eu sou um seguidor dele, por isso que é dito. Paulo disse: não me envergonho do evangelho. Eita maravilha! Por isso que eu prego a Jesus crucificado. Então eu me identifico com a cruz, eu me identifico com a mensagem de Jesus, eu prego a Jesus e a Jesus crucificado, seu sangue, o que foi consumado. Eu não me envergonho do evangelho. Quantas pessoas estão se envergonhando do evangelho? Que não se posicionam contra o pecado, contra a lascívia, contra a sensualidade, contra a mentira. Parece que virou moda. Ontem, deixa eu contar aqui, não vou falar. Ontem eu fui cortar o cabelo, eu e Natan cortamos o cabelo no mesmo barbeiro. E quem corta o nosso cabelo é um jovem, tem 22 anos e é cristão. Não vou falar nem a denominação para dizer que é perseguição. Né? Mas não é porque ele é porque isso pode ser de qualquer outra denominação, tá? É do ser humano. E ele estava conversando com um amigo dele ali e estavam tentando comprar uma peça de uma motocicleta. Aí, assim, naturalmente, ele sabe, né? Já conversamos ali outras vezes, ele sabe que eu sou um servo de Deus. E ele, deliberadamente, conversando com seu amigo, que eu não sei que é crente, ele eu sei que já me disse. E ele comprando a pessoa, olha, fala que você. Ele mora. Não vou falar, não, mora num bairro. E ele falou: olha, fala pro vendedor que nós vamos sair de tal lugar. Dizer que é bom longe para ele dar um desconto. Eu falei: ó, mentir? Então ele vai mentir. Olha, ele mora no tal lugar. Fala pro vendedor que nós vamos sair de tal. Um exemplo: mora em Vila Velha. Fala que nós vamos sair lá de Cachoeira de Itapemirim para comprar a peça aqui para ele dar um desconto. Eu falei: meu Deus, esse jovem precisa ser discipulado. Um desconto de 20 reais, olha, ele dá um desconto de 20 reais. Você negar a Jesus? É o costume, é o mau hábito. A Bíblia diz em três textos, contextos, melhor dizendo, os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Você imaginou? Cristão, olha aquele rapaz, mas mentindo assim, por causa de 20 reais. Irmãos, vamos abrir os nossos... Ninguém está livre disso não, tá? Ninguém está livre disso. E são coisas da nossa natureza humana, de querer levar vantagem, a cultura brasileira, que o Senhor tem de misericórdia e nos liberte destas coisas. Ter o nome de Jesus, dizer que é seguidor de Jesus, você tem que se identificar com Jesus. Tem um livro que eu li logo no início da minha conversão, logo no início. Eu não sei se o livro era esse ou se era um tópico. O que faria Jesus se estivesse no seu lugar? Eu não sei se é do Max Lucado. Eu não sei. Eu sei que foi um dos primeiros livros. O primeiro que eu li foi Ivan Mosayev, um soldado russo que se converteu e foi martirizado. Foi o primeiro livro que eu li. Muito bom livro. Mas é o que faria Jesus se estivesse no seu lugar, do Max Lucado. E tem informações importantes. Será que Jesus faria isso no lugar desse jovem? Ele precisa ser ensinado, discipulado, conhecer a verdade. Jesus ia obter esse tipo de vantagem? E tantas outras situações que nós nos encontramos, se burlar documentos para obter alguma vantagem. Vem aí logo esse ano, logo não, daqui a alguns meses, dois, três. O imposto de renda. Deixa eu perguntar para você. Nós estamos vivendo como peregrinos e forasteiros ou nós estamos mentindo, perdendo a salvação por causa de 10 merréis? Por causa de um adultério no imposto de renda? O que Jesus faria se fosse declarar imposto de renda? Ah, Jesus, tem de misericórdia. Dá oportunidade de salvação para aqueles que ainda estão cocheando entre dois pensamentos, estão com hábitos equivocados. Em nome de Jesus. Então, para nós cristãos que aguardamos uma cidade que tem fundamentos, os heróis da fé, olha de novo Hebreus. Nós terminamos aqui um Hebreus 13, 14. Agora o que diz Hebreus 11, 10? Olha o que diz Hebreus 11, 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Cidade que tem fundamento é uma cidade segura. E aqui é óbvio uma ilustração da beneficência da Jerusalém Celestial. Ele fala aqui várias vezes nesse tratado, nesse pequeno tratado. Amém, igreja? Versículo 14, nós então encerramos aqui. E depois ele vem o sacrifício. Olha, o sacrifício, então... dá vontade de comer, de vir até meio-dia lendo. Vai ter dia que a gente vai ser até meio-dia para a gente terminar. Próximo programa que nós fizermos vai ser, vamos terminar o Hebreus. Vamos terminar. Pois por ele, pois ofereçamos sempre a Deus. Olha, Hebreus, faz de conta que os hebreus estão, olha, ofereçamos a Deus. Por ele, Jesus, pois ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. O fruto dos lábios que confessam o nome. Ou seja, você quer louvar a Deus, glorificar a Deus, Hebreus? Deixem os sacrifícios. Confesse a Jesus. Reconheça o seu sacrifício. É a coisa mais linda. Sacrifício de louvor. Mas o versículo 15 nós vamos deixar para a semana que vem.